A pandemia e as Nações Unidas, a entrevista de António Guterres, a China e o Conselho de Segurança, a Espanha e a resposta europeia. Em tempo de pandemia, vamos ouvir uma entrevista do secretário-geral da ONU, António Guterres, ao jornalista António Marujo, diretor do jornal digital Sete Margens. Pela primeira vez na história da Organização das Nações Unidas, o Conselho de Segurança reúne-se à distância, mas foi difícil convencer a Rússia. Converso mais adiante com Vítor Ângelo. Antes de António Guterres, foi o mais alto funcionário português da ONU, chegou a subsecretário-geral, dirigiu missões na Serra Leoa, República do Centro Africana e no Chad. A China e o novo coronavírus. Vamos ouvir porque é que o embaixador José Cotileiro considera o novo coronavírus um vírus chinês. E vamos ouvir o investigador José Pedro Teixeira Fernandes, do IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais, dizer porque duvida dos números fornecidos pelas autoridades chinesas. O pico de infectados em Espanha com Joana Rey, Ursula von der Leyen e as propostas da Comissão Europeia, a cooperação e a solidariedade ou não na Europa, a pandemia do Médio Oriente com a investigadora Ana Santos Pinto. Angola tem mais de 160 casos de contágio, já tem vítimas mortais, também Cabo Verde. Os casos, as medidas nos países de língua portuguesa, São Tomé não tem casos registados. Mais adiante vamos ouvir um trabalho da jornalista Lígia Anjos com os embaixadores de Angola, Moçambique e Cabo Verde em Paris. A Organização Mundial de Saúde alertou esta semana para um número crescente de produtos falsificados que reivindicam a capacidade de prevenir, detectar, tratar ou curar a Covid-19. São falsos. A Organização das Nações Unidas para a Saúde teme um pico de casos no Médio Oriente, por exemplo no Iraque ou no Afeganistão, e é fácil compreender como será difícil implementar políticas de prevenção ou mitigação de uma epidemia em contextos onde falta quase tudo e sobra instabilidade, guerra, miséria. Para além da vizinhança de países onde o novo coronavírus está disseminado, como o Irão. Ana Santos Pinto, investigadora do IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais.
Eu creio que não é sequer possível implementar medidas de contenção e mitigação num espaço onde não existe o exercício da autoridade soberana do Estado, ou seja, as pessoas estão num contexto de guerra e é por isso que o Secretário-Geral das Nações Unidas relembra que há um conjunto de conflitos, eu lembro também no caso do Médio Oriente, o Iémen, em que as pessoas não têm esta capacidade de implementar um conjunto de medidas, nem o governo tem essa capacidade de as garantir na totalidade do seu território. O caso do Irão é um caso particularmente significativo, uma vez mais porque os números podem ser um bocadinho mais altos do que aquilo que nós estamos a assistir, e de facto isso implica também uma incapacidade do Estado em conseguir responder àquilo que são as necessidades da população. Quando estamos a falar de conflitos, estamos a falar de uma verdadeira guerra. Nós temos utilizado muito a expressão da guerra no combate à pandemia, mas estamos a falar de duas realidades muito distintas. E quando nós estamos a falar de guerra no terreno, significa que as pessoas à partida não têm condições para garantir as suas necessidades básicas e têm uma mobilidade muito significativa. Quando nós falamos de uma pandemia desta natureza com uma capacidade de propagação tão grande, é natural que isto vá a aumentar, porque não há uma coisa tão simples, frascos de álcool nem sabão para lavar as mãos. E portanto, nestes contextos a pandemia tende a ter uma propagação muito mais significativa e a não corresponder a linhas de fronteira e portanto poderemos estar a assistir aqui a dados bastante maiores do que aqueles que estamos a ver agora.
António Guterres lançou um apelo ao fim dos conflitos no mundo em tempo de pandemia e há dias lançou um plano de combate à Covid-19, nomeadamente para os países em vias de desenvolvimento. O jornalista António Marujo, do jornal digital Sete Margens, conversou ao telefone com o secretário-geral da ONU e perguntou-lhe se não havia ingenuidade ou um desejo ingênuo no apelo que fez à paragem de todos os conflitos no mundo?
Não é um desejo ingênuo. Em primeiro lugar, corresponde a uma necessidade absoluta. Enquanto durar um conflito, é completamente impossível ter uma estratégia para combater a doença. E por isso, parece evidente que um cessar-fogo é uma condição necessária, não suficiente, mas necessária, absolutamente necessária, para ter êxito, sobretudo em países que são sempre países muito frágeis, em todos os outros aspectos, onde os serviços de saúde são praticamente inexistentes. Um cessar-fogo é uma condição extremamente necessária para que seja possível ter alguma eficácia no combate ao vírus. Por outro lado, a verdade é que este pedido teve algum impacto em várias situações, quer na Síria, quer no Iémen, quer mesmo na Líbia, embora aí haja razões para duvidar da sinceridade, quer depois nas Filipinas, nos Camarões e agora na Colômbia. Um dos movimentos, movimentos rebeldes das Filipinas, nos Camarões e agora a última expressão do ELN na Colômbia. Temos neste momento um grupo significativo, forças envolvidas em conflito de diversas naturezas, que afirmaram estar disponíveis para um cessar-fogo e algumas delas proclamaram mesmo um cessar-fogo unilateral. Uhum. Nós demos instruções a todos os nossos representantes e enviados especiais, e para cada uma destas áreas de conflito existe normalmente um representante quando há uma operação de paz ou um enviado especial quando o nosso envolvimento é meramente político, para entrarem imediatamente em contacto com as partes e iniciarem, onde for possível, negociações. Isso aconteceu na Síria, em que o Geir Pedersen tem estado extremamente ativo. Na Síria há neste momento um cessar-fogo em Idlib, mas nós gostaríamos de ver esse cessar-fogo estendido à totalidade do território. Aconteceu na Líbia, onde infelizmente após uma primeira declaração de secessão, a situação do terreno piorou de novo. E aconteceu no Iémen, em que Martin Griffiths está neste momento empenhado em intensos contactos com as partes no sentido de conseguir um cessar-fogo. É necessário tornar claro que a afirmação de princípio de adesão a um cessar-fogo não corresponde a uma ação imediata no terreno, porque há enormes desconfianças, há enormes acusações mútuas, há uma história cheia de anteriores momentos em que houve cessar-fogos declarados que foram violados, com normalmente um total desacordo sobre as razões que levaram a isso. E, portanto, é muito trabalho intensivo transformar uma possível intenção de cessar-fogo numa realidade. Mas, em todas estas áreas, e onde não temos missões através dos nossos corredores residentes, como é o caso das Filipinas, nós estamos a tentar tudo, o mesmo acontecendo também com as nossas operações de paz, seja no Congo, seja na República Centro-Africana, seja no sul do Sudão, seja na Somália, estamos a tentar tudo para que seja possível uma pausa nos combates, ou melhor ainda, um cessar-fogo completo.
Nesse sentido, aquele apelo do Papa solidarizando-se consigo foi...
Foi extremamente importante, mas também vários países do Conselho de Segurança, incluindo os Estados Unidos, afirmaram apoio, e nós estamos a tentar mobilizar, especialmente os países com maior influência em cada uma das áreas, para fazerem pressão sobre as partes do conflito, para transformarem intenções iniciais ou mesmo alguma ausência, pronunciamento, transformarem isso em ação. Agora, como pode compreender, esta é uma área de extrema dificuldade. Uhum. Isto que estamos a falar de conflitos que têm durado há muitos anos, em que há várias partes envolvidas, direta e indiretamente, por vezes com um conjunto daquilo que os ingleses chamam spoilers, que tendem a fazer tudo para que, quando nos aproximamos de um cessar-fogo, surjam obstáculos inesperados que o ponham em causa, e portanto é um trabalho difícil, incessante, mas que tem que ser conduzido com total determinação.
E em relação à cimeira
do G7? Não tivemos nenhuma ingenuidade, estávamos perfeitamente conscientes das dificuldades, mas estávamos determinados a criar uma dinâmica política internacional tão forte quanto possível para forçar as partes de conflito a compreender que este cessar-fogo é absolutamente necessário.
E na cimeira do G20, além do dinheiro, que é bastante, que é muito, para combater a pandemia e das decisões no sentido de tomar, ter políticas o mais comuns possível, este seu apelo também foi comentado, foi bem recebido? Teve algum comentário em relação a ele ou não?
Houve referências na cimeira por alguns dos membros, mas não há, ele não consta das conclusões da cimeira. A questão fundamental da cimeira não era esta. A questão fundamental da cimeira, e há que reconhecer que há um passo positivo dado em frente, mas que estamos ainda muito longe de ter aquilo que é preciso. E o que é preciso é, em primeiro lugar, uma estratégia concertada e coordenada de supressão da transmissão do vírus.
Significa em todo o mundo, na sua opinião, quando fala...
Em todo o mundo, em todo o mundo, sob a orientação da Organização Mundial da Saúde. E continuamos a assistir a estratégias das mais diversas por país, em diferentes países e, por vezes, dentro de um país, estratégias completamente diferentes das suas diversas regiões ou cidades, como no caso aqui dos Estados Unidos, para dar um exemplo óbvio, e por outro lado, não existe suficiente volume de recursos postos à disposição do sul global, dos países em desenvolvimento, que têm sistemas de saúde extremamente frágeis, para que eles possam também pôr em prática não apenas uma prevenção eficaz para evitar que a doença rapidamente se instale e prolifere, mas condições para prestar os mais elementares cuidados de saúde aos seus cidadãos. Portanto, continua a faltar-nos, enfim, há alguns apoios, mas nada à escala do que é necessário. E eu tenho a maior preocupação com o que pode acontecer, nomeadamente no continente africano, em que corremos o risco de ver uma explosão da doença com consequências trágicas em milhões e milhões de pessoas infectadas e em milhões de mortes. E ainda com um risco adicional, é que quanto mais transmissões se verificam, maior a possibilidade do vírus vir a ter mutações. E no dia em que houver mutações significativas do vírus, as vacinas que, entretanto, se venham a desenvolver podem deixar de ser eficazes, o que quer dizer que se o Norte não tomar conta do Sul, pode acontecer que o Norte venha a sofrer depois um efeito de retorno que pode comprometer muitos dos esforços que neste momento são feitos para vir, esperemos que em futuro breve, a desenvolver vacinas e tratamentos eficazes.
Quando diz que ainda é preciso fazer muito mais, também tem a ver com preocupações suas no campo dos refugiados, da saúde mental, dos países mais pobres, dos desempregos, etc. Tem a ver com isso também?
Com certeza. Mas ainda em relação à África, houve uma proposta que o apoio a fundo do Presidente Macron e da Chanceler Merkel de uma ação forte do G20 em África. E espero que isso se venha a concretizar. Simultaneamente, nós lançámos um apelo humanitário para apoiar as agências das Nações Unidas e os nossos parceiros do Movimento da Cruz Vermelha, Crescente Vermelho e das organizações não-governamentais, para responder exatamente às situações que acaba de referir, ou seja, aos casos de maior vulnerabilidade. Campos de refugiados, situações de estados em grande fragilidade, por exemplo as Somálias deste mundo, situações de extrema pobreza nas periferias urbanas em que a promiscuidade é total, enfim, um conjunto de situações que exigem uma resposta humanitária e para ela mobilizámos o conjunto do sistema das Nações Unidas e dos nossos parceiros e fizemos, na semana passada, um apelo para obter financiamento internacional. Simultaneamente, penso que é absolutamente indispensável responder às consequências económicas e sociais da epidemia. E aí a nossa estimativa é que se trata da necessidade de um pacote de estímulos representando 2 dígitos da percentagem do produto interno bruto global, ou da soma dos produtos internos brutos, para obter o valor global. Se reparar, um país como os Estados Unidos anunciou recentemente um pacote no Senado de 2 trilhões de dólares, o que corresponde muito perto de 10% do produto interno bruto americano. Na Europa, alguns países têm pacotes semelhantes, embora continue uma discussão sobre formas de financiamento de natureza da União, e portanto, infelizmente, ainda não foi possível uma estratégia concertada, mas eu não estou sobretudo preocupado com os países desenvolvidos. Esses têm a capacidade de mobilizar recursos responder àquilo que é fundamental. Esta não é uma crise financeira, esta é uma crise humana. Tudo o que é fundamental é apoiar as famílias e apoiar as empresas para que possam sobreviver, em termos dos seus empregos, em termos dos empregos, em termos das condições básicas de vida, evitar uma criação gigantesca de uma nova pobreza, mas ao mesmo tempo é preciso que este volume de recursos, e estaremos a falar em qualquer coisa como 3 trilhões de dólares, seja também posto à disposição dos países em desenvolvimento. A capacidade de empréstimo que tem neste momento o Fundo Monetário Internacional é de cerca de 1 trilhão, Eu apoio a fundo a iniciativa de criação de novos direitos especiais de saque. Nas conversas que tenho tido com o Fundo Monetário Internacional, tem-se falado da possibilidade de meio trilhão, que teria que ser depois posto à disposição dos países em desenvolvimento. Há necessidade de maior intensidade dos chamados swaps entre os bancos centrais para permitir liquidez para as economias emergentes. Há medidas de perdão da dívida ou de alívio da dívida que são indispensáveis para um grande número de países. Enfim, há que mobilizar todos os recursos e todas as formas para gerar esse volume de recursos para os países que não têm capacidade de o fazer por si próprios, ou seja, os países em desenvolvimento. E aí ainda não estamos lá. Há anúncios, há expressões de vontade, mas ainda não estamos nem em termos do volume de recursos disponibilizados, nem em termos de mecanismos práticos, rápidos e ágeis para apoiar os Estados ao nível que seria desejável. E depois, finalmente, há um ponto que me parece também imprescindível. O mundo mudou. O mundo após esta crise não será igual. Por exemplo, em termos do impacto das tecnologias digitais, torna-se evidente que muitas das coisas que antigamente se faziam de uma forma e que agora estão a ser feitas de outra, porventura continuarão a ser feitas de outra. A digitalização do mundo vai progredir imenso e continuará depois da crise. Mas é preciso também que essa recuperação seja feita de forma sustentável. A questão climática é essencial. Não se combatem as alterações climáticas com o vírus. Não é pelo facto de agora ter baixado a poluição que isso resolve o problema. É preciso que a recuperação não cometa os mesmos erros do passado. E ao mesmo tempo um desenvolvimento mais inclusivo. Compreende-se agora que o desinvestimento nos sistemas de saúde, o desinvestimento nos sistemas de proteção social, teve consequências trágicas e, portanto, é necessário que quando se relançar a economia, isso seja feito com um investimento muito mais significativo nos setores sociais da economia.
E nessa perspectiva também pensa que o multilateralismo e o sistema das Nações Unidas pode sair reforçado desta crise?
O multilateralismo não é apenas nas Nações Unidas. Enfim, eu acho que cada vez mais precisamos do multilateralismo em rede. É preciso que todos colaboremos. Daí que eu tenha preparado a nossa intervenção no G20, em articulação muito próxima com a Organização Mundial de Saúde, que pertence às Nações Unidas, mas também com o Fundo Monetário e o Banco Mundial, que têm uma relação, mas não uma relação de total integração no sistema das Nações Unidas, e em articulação com organizações regionais, como a União Africana, que são vitais para ajudar a responder ao impacto do Covid-19 no mais frágil dos nossos continentes, o continente africano. Mas, portanto, precisamos que as organizações trabalhem de uma forma cada vez mais articulada. Agora, o que é evidente é que quando cada país tenta resolver este problema por si, o resultado está à vista. E, portanto, é óbvio que um sistema de governance multilateral é hoje mais necessário do que nunca. Não, isso não quer dizer que seja fácil convencer todos aqueles que procuram aproveitar momentos como estes para aumentar o nacionalismo, para aumentar as expressões de natureza xenófoba e para, no fundo, pôr em causa os valores da ilustração, chamada Enlightenment, de que todos nós europeus nos devíamos orgulhar, e nesse aspecto devo dizer que me senti profundamente orgulhoso como português com a decisão que foi recentemente tomada em relação aos imigrantes em Portugal, no sentido de permitir que eles, todos aqueles que tenham pedido regularização, sejam tratados como cidadãos portugueses. Gostaria de ver esse exemplo multiplicar-se por esse mundo fora.
António Guterres, entrevistado ao telefone por António Marujo, diretor do jornal digital Sete Margens. O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou no início da semana, através de um procedimento inédito, 4 resoluções, as primeiras desde 12 de março e desde a recomendação de confinamento para combater a pandemia do novo coronavírus. As resoluções foram aprovadas por escrito, um procedimento inédito, que foi objeto de difíceis negociações. A Rússia não queria que tal acontecesse, não queria abdicar das reuniões presenciais. O Conselho de Segurança não se reúne fisicamente desde 12 de março, na sequência da pandemia e da recomendação de isolamento social. A maioria dos 15 membros do Conselho de Segurança defende a realização de sessões por videoconferência, mas a Rússia tem se oposto, com argumentos políticos e jurídicos. Após 10 dias de debate, os membros do Conselho acordaram em votar secretamente os projetos de resolução, transmitindo esse voto eletronicamente ao Secretariado das Nações Unidas, que depois compila o resultado e o divulga publicamente. Vítor Ângelo, boa tarde. Trabalhou vários anos nas Nações Unidas, foi subsecretário-geral, enviado para a Serra Leoa, dirigiu a missão na República Centro-Africana e no Chad. Como é que vê esta forma de atuação do Conselho de Segurança em tempos de crise?
Bom, eu penso que não havia outra solução. Na realidade, toda a gente está a trabalhar em casa, por isso o teletrabalho em Nova Iorque é, neste momento, a maneira de fazer as coisas, e seria muito complicado estar não só a convocar os 15 embaixadores e o staff que vem com eles, mas também o staff das Nações Unidas. E por isso eu penso que fazer teleconferências ou videoconferências para decidir estas coisas, desde que haja um sistema de segurança, e neste momento o sistema de segurança já foi montado, desde que haja um sistema de segurança e que as informações possam ser canalizadas de maneira segura, eu penso que é uma maneira absolutamente possível de trabalhar. Embora, como se sabe, tenha havido grandes objeções, nomeadamente por parte da Rússia, que diz que os embaixadores devem estar presentes na sala do Conselho e votar presencialmente.
O presidente russo falou quinta-feira à Nação, incitando a maioria dos cidadãos a permanecerem em casa até o final do mês, de forma a travar a propagação do novo coronavírus na Rússia. A abordagem russa em relação ao funcionamento das reuniões do Conselho de Segurança não será mais uma forma de demarcação de posição política no contexto dos cinco países com assento permanente no Conselho de Segurança e direito de veto?
Eu penso que sim, penso que essa análise está correta. Na realidade, a Rússia procura marcar uma posição, e nomeadamente marcar uma posição no sentido de que a Rússia quer que seja ouvida e que a sua posição seja conhecida, e aproveita todas as ocasiões, todas as oportunidades para ter uma opinião divergente. Aliás, esta é uma das questões que nós temos verificado nos últimos anos no Conselho de Segurança, em que há uma divergência crescente de posições, e nomeadamente de posições vindas de Moscovo, quando comparadas com outras posições.
O novo procedimento de votação adotado já foi classificado como inutilmente burocrático por Richard Gowen, do Centro de Reflexão International Crisis Group, em declarações à agência France Presse, colocando a questão: pode fazer sentido para assuntos correntes, mas é absurdo e complicado se o Conselho tiver de agir rapidamente em uma crise aguda.
Bom, isto é uma situação excepcional, e é evidente que durante um período de exceção as regras são sempre regras mais difíceis de aplicar, e nomeadamente quando se faz uma videoconferência, por isso as pessoas não estão na sala, não há a presença dos participantes, e por outro lado tem que haver um sistema de votação em relação ao qual os 15 membros se sintam com confiança, sintam que têm confiança na maneira de votar. Eu penso que não é a questão da votação ou da maneira como a votação se faz, não é a questão fundamental neste momento no Conselho de Segurança. A questão fundamental é que assuntos de primeira apanha não estão a ser discutidos no Conselho de Segurança, e quando são trazidos para o Conselho de Segurança não há acordo, não há decisão sobre esses assuntos. E isso é que me parece, de facto, particularmente grave. E, nomeadamente, no caso do coronavírus, do Covid-19, que é um assunto que deveria ter sido discutido já no Conselho de Segurança, devia ter sido discutido no mês de março, por exemplo, mas como o mês de março foi o mês em que a China presidiu aos trabalhos do Conselho de Segurança, a China fez tudo o que podia para evitar que essa discussão tivesse lugar. Eu pessoalmente acho que o secretário-geral deveria ter apresentado um relatório ao Conselho de Segurança sobre as implicações em termos de paz e da segurança internacional do Covid, e deveria também ter chamado a atenção para as dimensões humanitárias desta pandemia, e isso permitiria, digamos assim, pelo menos marcar a posição e pôr o Conselho de Segurança perante as suas responsabilidades.
Ou seja, não basta o apelo que fez à suspensão de todos os conflitos do mundo e ao gesto mais simbólico de manter a sede das Nações Unidas em Nova Iorque aberta, apesar de a quase totalidade dos funcionários e diplomatas não se encontrarem nas instalações.
Eu pessoalmente penso que o secretário-geral fez duas coisas muito positivas. Uma delas foi lançar um apelo para que haja uma situação de tréguas nas zonas onde há conflitos armados, para que os diferentes países onde há esses conflitos possam tratar da questão da pandemia, e esse apelo parece muito importante, o apelo de tréguas, não um cessar-fogo, mas são tréguas, e isso é importante. E o segundo aspecto que também me parece muito importante foi o plano que ele acaba de lançar há dois ou três dias atrás sobre o combate ao Covid e as implicações do Covid-19 nos países em vias de desenvolvimento. Esse plano apresentado pelo secretário-geral é um plano bastante completo, é um plano que tem em conta as diferentes dimensões, não só as dimensões em termos de saúde pública, mas também as dimensões em termos humanitários e em termos de desenvolvimento económico e social, e mostra claramente quais poderão ser as extremas implicações negativas da pandemia nos países menos desenvolvidos, e parece-me que isso também foi importante. No entanto, eu acho que havia uma terceira iniciativa que ele deveria ter tomado, que era fazer um relatório ao Conselho de Segurança, de modo a forçar o Conselho de Segurança a discutir a questão. Isto aconteceu no passado, aconteceu, por exemplo, em 2014, quando houve na África Ocidental a epidemia do Ébola, e foi muito importante que nessa altura o Conselho de Segurança se pronunciasse sobre essa epidemia, porque depois de se ter pronunciado e ter reconhecido as implicações de segurança e as implicações para o desenvolvimento dos países da África Ocidental, depois disso permitiu ao secretário-geral pôr de pé uma missão de combate ao ébola na África Ocidental, uma missão aliás que foi um sucesso.
Isso para quem está no terreno muda as coisas, Vítor Ângelo? Isto é, no seu caso, liderou missões da ONU em África, uma resolução do Conselho de Segurança, ainda que seja a alertar mais do que a condenar as partes, muda efetivamente as coisas para quem está a dirigir uma operação, uma missão no terreno?
Eu trabalhei durante vários anos diretamente com o Conselho de Segurança e procurei sempre que quando estivesse perante uma crise, que o Conselho de Segurança se pronunciasse. É fundamental que o Conselho de Segurança das Nações Unidas se entenda, é fundamental que tome decisões, que delibere em relação a determinados assuntos, porque isso nos permite, a quem está no terreno, e também ao Secretariado das Nações Unidas, saber qual é o quadro político em que poderemos operar e, além disso, transformar esse tipo de deliberações em ações operacionais ao nível do terreno. Por isso a questão do Conselho de Segurança é uma questão muito importante. O Conselho de Segurança deve funcionar de uma maneira mais eficaz, por um lado, e por outro lado deve tomar posições políticas de modo a definir qual é o enquadramento das ações, quer do secretariado, quer das missões que estão no terreno.
Como é que pensa que as Nações Unidas vão sair desta crise? Mais reforçadas, no sentido em que possa haver também um reforço da dinâmica do multilateralismo que tem sido tão maltratado por alguns nos últimos anos? Ou, por outro lado, vamos ter os países a entrarem quase numa espiral de fechamento e o multilateralismo a conhecer dias ainda mais difíceis?
Eu tenho uma atitude muito pessimista em relação ao futuro das Nações Unidas, ao futuro das relações multilaterais e da cooperação internacional. E penso que com esta crise da pandemia do coronavírus a que estamos a assistir e que estamos a viver, isso ainda se vai agravar mais. Na verdade, o que nós verificamos é que cada país, nomeadamente cada país desenvolvido, procura resolver as coisas dentro das suas fronteiras, só dá e só toma atenção àquilo que tem uma implicação nacional, e a agenda internacional vai ser certamente posta no fim da lista das prioridades, e isso vai fazer com que o trabalho das Nações Unidas, o trabalho das diferentes agências, ainda se torne mais difícil, porque os financiamentos vão ser muito poucos e os apelos não vão encontrar resposta ao nível dos países mais desenvolvidos. Eu penso que, por um lado, as Nações Unidas e o seu sistema vai sair relativamente enfraquecido desta crise em que estamos, e por outro lado, isto vai permitir à China reforçar as suas relações bilaterais com certos países em vias de desenvolvimento, e nomeadamente reforçar as relações com os países africanos e com alguns países da Ásia. quem vai sair a ganhar, curiosamente e paradoxalmente, de uma crise que começou na China, é a própria China.
A China, que exerce a presidência rotativa do Conselho de Segurança, já garantiu que o procedimento das videoconferências e da votação por escrito é temporário, não será tido como um precedente para o futuro. Ainda vamos voltar a falar da China neste programa. A situação inédita causada pela pandemia da Covid-19 obrigou o Conselho de Segurança a criar regras do nada e ainda existe o risco de não conseguir funcionar, segundo comentou um diplomata ouvido pela agência France Press. Boa tarde, embaixador José Cotileiro. Peço-lhe um primeiro comentário ao que ouviu sobre o funcionamento da ONU em tempo de crise e à entrevista de António Guterres.
Bom, o primeiro comentário é satisfatório ter nesta altura nas Nações Unidas um homem muito inteligente, com um grande coração também, é preciso dizê-lo, e que é capaz de pôr coisas a andar e de falar com pessoas e de querer avançar com processos que possam aliviar as consequências da pandemia e, eventualmente, acelerar o tratamento da dita pandemia. Eu julgo que há uma grande quantidade de boa vontade e de otimismo no que ele diz e vamos ver em que é que isso tudo dá, mas é preferível tê-lo a ele do que ter, como às vezes houve nas Nações Unidas, uns personagens cinzentos que se limitavam a estar por ali e a falar das coisas como se não fossem coisas que tratassem diretamente com as pessoas. Por outro lado, ouvindo o seu outro entrevistado, parece que, e isso já tem que ver muito como as Nações Unidas funcionam e coisas que para quem está de fora não são simples de apreciar inteiramente, ele poderia ter feito mais. É verdade que o secretário-geral das Nações Unidas é um órgão das Nações Unidas, quer dizer, não é como o secretário-geral da NATO ou como o secretário-geral de outras organizações internacionais. Ele tem um peso e uma palavra por si própria, mas ele fez o que podia ter feito. E há ainda por fim um comentário provavelmente demasiado profissional, mas isso de crer que as decisões sejam tomadas por pessoas que estão na sala é uma coisa que tem que ver, por exemplo, a União Europeia é exatamente assim. Hoje em dia não há reuniões dos ministros da União Europeia a não ser, no quadro da União Europeia, a não ser em teleconferência, não é? Mas, exato, em Bruxelas, na sala, estão os embaixadores dos países, porque se eles não estiverem, segundo os regulamentos que existem, as decisões tomadas não têm valor legal, jurídico, de maneira que eu aproveito talvez lembrando um pouco o que foi uma das minhas ocupações a certa altura da vida, que se deve ter um bocadinho mais de justiça para com os diplomatas e de pensar que hoje na Europa os diplomatas são aguentam diretamente, se quiser de uma maneira fisicamente diferente mas igualmente arriscada, os problemas que têm as pessoas que estão na assistência médica e de enfermagem nas urgências. De maneira que, disse muito mal dos diplomatas, vale a pena dizer um bocadinho bem nesta questão.
E se morreu muito mais gente na China do que os números oficiais dizem? Pelo que corre nas redes sociais chinesas e perante o número de urnas funerárias onde são colocadas as cinzas das pessoas que morreram em Wuhan, a cidade onde surgiu o coronavírus, isto de acordo com uma investigação divulgada no programa 60 Minutes, 60 Minutos, da televisão norte-americana CBS, perante isto há suspeitas. São suspeitas que lhe parecem minimamente legítimas ou devemos confiar nas informações fornecidas pelas autoridades chinesas em matéria de capacidade de contenção da propagação do vírus que permitiu ao país, medidas que permitiram ao país deixar de ocupar o primeiro lugar no número de casos, agora são os Estados Unidos. Suspeitas legítimas ou não quanto à possibilidade de haver na China muitos mais casos mortais? Perguntei a José Pedro Teixeira Fernandes, do Instituto Português de Relações Internacionais.
Penso que sim, os dados que têm vindo a público e que vamos conhecendo, embora não sendo obviamente os dados oficiais do governo chinês, pelo contrário, contrariam-no, mas cruzando informação a vários níveis, nós provavelmente chegamos à conclusão que os números chineses estão largamente subestimados. É verdade que isso não nos permite dar um número rigoroso, um alternativo, mas permite-nos levantar interrogações legítimas sobre qual será efetivamente a dimensão das vítimas na China, seja das pessoas que faleceram, seja daquelas que estarão infectadas. Eu penso que há várias razões que convergem para uma suspeita razoavelmente fundada, ou bastante fundada, desse subestimar desses dados. Desde logo, pelo menos desde o início deste mês, pontualmente nós temos visto, inclusivamente na imprensa ocidental, alguns relatos que vão surgindo aqui e ali dos próprios cidadãos chineses que estão na zona, invocando muitas dúvidas e até, ao contrário do que o governo procura chinês mostrar aqui no exterior, contestação às medidas que estão sendo tomadas e contestação até à dimensão real desta tragédia humana que em todos os países está a ocorrer. Em segundo lugar, nós temos aqui, e penso que a China também tem aqui este problema, que é a questão da gestão política destes números pode estar a ser feita, quer pelo governo central chinês, que leva no limite ao Xi Jinping, ao seu presidente, quer ser um problema que até vem mais das autoridades locais. É uma coisa que eu também me interrogo e confesso que não tenho resposta, e penso que é muito difícil quem está no exterior poder avaliar isso. Provavelmente as autoridades locais estão a ser extraordinariamente pressionadas para apresentarem bons resultados, nomeadamente na província mais afetada. E elas próprias estarão com medo de represálias do poder central se não tiverem esses números. Portanto, também pode haver aqui uma tentação, até por sobrevivência política, delas próprias não passarem informação correta a nível central. Em qualquer caso, o resultado final disto, seja por razões políticas fundamentalmente, seja porque depois até na contabilização há dificuldades técnicas, há meios até de diagnóstico que não permitem fazer esse diagnóstico corretamente ou catalogar as mortes corretamente, eu julgo que a combinação disto tudo, não sabendo exatamente qual é a causa principal disto, leva um valor bastante inferior do que provavelmente é a realidade. Até porque o caso da China tem muitas dificuldades em manter os números baixos, apesar das medidas excepcionalmente duras do contacto social, para evitar o contacto social que foram feitas na China e que até nos surpreenderam muito no início, na realidade a China tem, por um lado, as condições sanitárias em média muito mais fracas que na Europa, mesmo tendo em conta os enormes saltos que deu. Tem uma enorme massa humana que dificulta muito o parar o contágio social. Portanto, é extraordinariamente surpreendente que os números sejam tão baixos e estejam nos patamares que a China diz. Praticamente as mortes fixaram-se à volta dos 3.300 pessoas e os números aumentam muito pouco. Eu confesso que isso me merece muitas dúvidas e, sinceramente, acho que está a ser feita uma gestão política desses números sem refletir em realidade no terreno.
Embaixador José Cotileiro, partilha destas dúvidas quanto à transparência ou falta dela na revelação dos números do coronavírus? Isto quando nas últimas semanas houve em vários quadrantes rasgados elogios à forma como a China terá contido a propagação do vírus.
Partilho inteiramente. E há razões para pensar que a China fez o possível para diminuir a importância da questão no começo, de uma maneira impensável num sistema democrático. Os americanos, sobretudo, mas outros também, têm muito investigado isso. Começou a haver casos do que é isto agora, dessa doença, em novembro. E os primeiros casos que parecem ter existido na China e que médicos notaram, médicos perceberam que havia uma coisa nova, diferente dentro das muitas viroses parecidas que há nessa área, E os médicos que chamaram a atenção para isso foram mandados calar, foram presos alguns, e a China fez o possível por, durante quase um mês, impedir que se avançasse mesmo dentro da China na investigação dessa questão. De maneira que isto ganhou, teve um tempo para se expandir e para se espalhar, que teria sido impossível num sistema democrático competente e moderno, evidentemente, e isso a China também é, tecnicamente, teria sido impossível num sistema democrático passar-se assim. Quer dizer, a necessidade de tapar o mal, de fingir que está tudo bem, em parte, como disse o senhor entrevistado, porque quem está em baixo quer se defender de quem está em cima. Em parte, porque quem está em cima tem que, também quer, de entrada, fingir que está tudo bem, foi fatal. Quer dizer, esta epidemia poderia ter sido muito mais pequena e ter sido lidada, por isso, com muito mais eficácia, se tivesse começado num regime democrático e não num regime como o chinês. Isto, por um lado, pode dar uma espécie de indignação moral de se querer agora considerar a China como uma espécie de campeão na maneira de lidar com a questão, mas o problema não é só esse. O problema é muito mais vasto. É que uma sociedade que se governa por normas que dão esse resultado é uma sociedade perigosa, e que tentar que o resto do mundo se governa desta maneira é mais perigoso ainda. Evidentemente, isto, há muita gente de boa fé e de bom coração que acha que quando isto tudo agora, quando passar a crise maior, ou quando a crise passar, vamos trabalhar melhor uns com os outros, vamos não sei o quê, vai ser, como se diz em inglês, a win-win situation, que toda a gente vai ganhar. Isto é estúpido. Não pode ser assim. Nós vamos ficar mais pobres, nós vamos ficar com grandes problemas, e isto poderia ter sido uma coisa com muitíssimo menos importância se a China, isto é quase simplista dizer assim, mas é assim, se a China fosse uma democracia e as coisas tivessem sido apanhadas na entrada, de entrada como foram, mas em vez de prender a quem as apanhou, porem a funcionar a máquina de investigação e de tratamento que poderia obviar a isso. De maneira que eu sou seguramente daqueles que acham que a China é um grande responsável e que, de resto, à sua maneira, continua a fazer a piratagem habitual. Quer dizer, a gente sabe, por exemplo, isto não tem nada a ver com o outro caso, mas mostra um nível moral de encomendas de máscaras feitas por países que depois, no aeroporto de onde vão sair da China, há outro país ocidental, já aconteceu com os Estados Unidos, por exemplo, que pagam mais e levam as coisas. Quer dizer, quando não há Estado de Direito e quando não há respeito pelos direitos humanos, tudo pode acontecer. E esta vez aconteceu o pior possível.
Ursula von der Leyen, Presidente da Comissão Europeia.
Emergency measures in the corona crisis.
Medidas de emergência na crise do coronavírus podem ser necessárias, eu reconheço isso. Os governos precisam ter ferramentas para agir rapidamente para protegerem a saúde pública. E muitos Estados-membros estão a colocá-los em prática agora. Estamos a monitorizar e a mapear a situação toda. Mas essas medidas de emergência devem ser limitadas ao necessário. Têm que ser estritamente proporcionadas, têm que ser adequadas à situação. Não devem durar indefinidamente e, muito importante, devem estar sujeitas a um escrutínio regular.
Mais de 500 mil de casos na Europa, mais de 1 milhão no mundo, um novo instrumento europeu temporário de emergência de apoio para mitigar os efeitos em matéria de desemprego foi criado pela Comissão Europeia. Já vamos saber mais das medidas da Comissão liderada por Ursula von der Leyen. Só a Espanha perdeu 900 mil empregos em duas semanas. 900 mil. Joana Rei, correspondente da TSF em Madrid.
Foi a semana mais negra para a Espanha desde que foi decretado o estado de emergência. O número de mortes diárias foi batendo recordes de dia para dia até ultrapassar a fasquia dos 10 mil. As autoridades acreditam que estamos perto do pico da curva, mas ninguém se atreve a dizer ao certo quando é que esse pico vai chegar, ainda que os números indiquem uma certa estabilização. A crise sanitária veio juntar-se já à económica. Os dados de desemprego de março são desoladores e aproximam Espanha dos números mais dramáticos da crise de 2008. O país tem neste momento 3 milhões e meio de desempregados, depois de registar o pior mês da história, como explica a Ministra do Trabalho, Yolanda Díaz.
España tiene un incremento de paro registrado de 302.265 personas. Es una cifra, digamos que histórica, de manera que a día de hoy tenemos en nuestro país 3.548.312 personas en paro.
A estes números têm ainda que se juntar os layoffs do último mês, que afetaram cerca de 620 mil trabalhadores. Tudo indica que o estado de emergência, que termina no próximo dia 12, será prolongado durante mais 15 dias, até o próximo 26 de abril. Há 21 dias que os espanhóis não podem sair de casa e os números não são animadores. Espanha registra mais de 124 mil contagiados, mais de 11.700 mortos e mais de 34 mil pessoas já receberam alto-hospitalar.
Joana Rey, em Madrid, nas últimas semanas a Comissão tomou medidas para apoiar financeiramente os próprios sistemas de saúde, empresas e trabalhadores dos Estados-membros. Tomou medidas para coordenar, acelerar, reforçar os esforços de compra de equipamento médico, orientou o financiamento da investigação para o desenvolvimento de vacinas. O primeiro pacote de medidas da iniciativa de investimento de resposta à crise do coronavírus centrou-se na mobilização imediata de fundos estruturais, de modo a permitir uma resposta rápida à crise. Foram introduzidas alterações que alargam o âmbito do apoio dos fundos para proporcionar liquidez imediata e permitir flexibilidade nas alterações dos programas para que todos os apoios não utilizados dos fundos europeus estruturais e de investimento possam ser plenamente mobilizados. Isto é o que pretende a Comissão Europeia. Quer fazer através da transferência entre os três fundos de política de coesão, o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o FEDER, o Fundo Social Europeu e o Fundo de Coesão. Transferência também entre as várias categorias de regiões e também através de flexibilidade em termos de concentração temática. Os Estados-membros podem solicitar alterações aos programas operacionais, de modo a permitir a aplicação de uma taxa de cofinanciamento à União Europeia a 100% a aplicar no exercício contabilístico deste ano e do próximo, portanto, 2020-2021. Enquanto os países mais gravemente atingidos, Itália e Espanha, reclamam pelos chamados Corona Bonds, a Alemanha, a Holanda, a Áustria e a Finlândia dizem que isso viola o que está estipulado e que nenhum país pode ser responsável pelas dívidas de outro. Se somos uma união, é a altura de o provar. Não estamos aqui a escrever um manual de contas, mas sim um livro de história, respondeu o primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte numa entrevista à televisão pública alemã ARD. Ana Santos Pinto, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais e o atual momento europeu.
Sim, nós estamos num ponto muito importante do projeto europeu, porque nós não estamos a falar num contexto em que exista uma má gestão das contas públicas. Nós estamos a falar num contexto de pandemia em que existe uma necessidade de socorrer às pessoas, aos cidadãos europeus, e em que em países europeus, como o caso de Itália ou o caso de Espanha, estamos a assistir a milhares de infectados e várias centenas de mortes e que ultrapassam até os milhares. E, portanto, esta é uma situação completamente diferente daquela que falámos no contexto da crise financeira. É verdade que podemos antecipar que a crise económica será muito significativa e que terá impacto na vida de todos nós. Mas vamos olhar para aquilo que é o caso da Itália. A Itália teve um problema com a solidariedade europeia em relação à crise das migrações, que já tinha sido antecedido pela crise económica e financeira, e que agora volta a ter um problema com a solidariedade europeia num momento particularmente difícil para a sociedade italiana. E, portanto, se nós formos acumulando estas resistências nas comunidades europeias e em sociedades dos países dos Estados-membros, nós deixamos de ter uma ligação no projeto europeu. E, portanto, aquilo que nesta altura se coloca em cima da mesa do ponto de vista da decisão não é o instrumento financeiro, é a decisão política de partilharmos aquilo que é um momento que antecipamos de enorme dificuldade e que terá consequências para os próximos 5 ou 10 anos. Este é um momento de decisão política, não é um momento de decisão financeira. É claro que temos de ter estas medidas paliativas de curto prazo, mas nós queremos perceber para que é que a União Europeia serve. E se a União Europeia serve para termos uma capacidade de resposta do ponto de vista monetário e termos um euro, isso significa também que precisamos de uma União Europeia que os cidadãos sintam como respaldo para momentos de dificuldade como esta. E este parece-me ser o principal desafio. As pessoas vão ou não reconhecer a legitimidade da União Europeia para responder num problema onde milhares de europeus estão a perder a vida. E este não é uma circunstância meramente tecnocrata. E qualquer decisão tecnocrata nesta altura pode gerar um ressentimento que vai levar a uma desfragmentação do projeto europeu, certamente.
Como é que avalia, embaixador José Coutileiro, o papel da Comissão Europeia nestas semanas de crise e na tentativa de dar resposta às necessidades dos Estados-membros? Podemos falar em boa vontade que choca com as posturas e interesses de alguns Estados-membros?
Podemos, mas eu estou de acordo com o que a sua entrevistada acabou de dizer. Isto é um momento político da mais alta importância e a posição da Holanda e depois da Finlândia e depois da Áustria e depois da Alemanha não são aceitáveis nesta altura. Não por razões puramente morais, mas até por razões históricas de como é que tudo isto se passou, é preciso a gente lembrar-se, por exemplo, que a Alemanha viu as suas dívidas de guerra em parte abolidas e em parte projetadas no pagamento até 2008, nos anos 50, porque nós quisemos apoiar a Alemanha. É claro que precisávamos da Alemanha também, no confronto leste-oeste, nessa altura, da Alemanha Ocidental. Mas o perdão da dívida alemã é uma coisa enorme. E, como foram enormes, os malefícios causados pelo nazismo alemão. Quer dizer, se a gente esquece isso tudo e pensa que está agora a tratar de um, como disse a sua entrevistada, de um problema de tecnocratas, de contabilistas, então estamos perdidos. Não é isso. De resto, eu julgo que há uma certa evolução, não sei exatamente que forma de eurobonds é que vamos ter, julgo que a Alemanha vai perceber que tem que fazer e vai fazer qualquer coisa nessa direção. Os holandeses foram colocados numa posição praticamente insustentável e parte da sua própria opinião pública está contra. E, quando assim for, que se os alemães forem nessa direção, não haverá nem austríacos, nem finlandeses que resistam. Mas isto é um ponto central, porque ou há eurobonds, ou coisa parecida com eles, que funcione, ou então a União Europeia, a meu ver, acabou.
Muito obrigado, embaixador José Coutileiro. O novo coronavírus já chegou a vários dos países africanos de língua portuguesa. Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique decretaram um estado de emergência para enfrentar a crise sanitária. São Tomé e Príncipe não tem casos registados. A União Africana estima que no final de abril vai haver países no continente africano a ultrapassar os 10 mil casos de Covid-19, assinalando que as infecções estão a crescer de forma brusca e consistente. São palavras da União Africana. A comunidade cabo-verdiana em França lamenta 2 vítimas mortais em Paris. Já morreram com o novo coronavírus 4 cidadãos angolanos em França. Mas como nos explica a correspondente Ligia Anjos, em Angola as medidas já foram tomadas, embora a implementação por vezes seja difícil.
Angola registra 8 casos de Covid-19, 2 óbitos. O chefe de Estado angolano decretou estado de emergência. João Lourenço impôs um isolamento social para conter a propagação do vírus. É possível aplicar medidas de confinamento em Angola? Há quem tenha de continuar a sair à rua para poder alimentar a família, lembra o embaixador de Angola em Paris, João Bernardo de Miranda.
Possível é, mas é difícil. Porque essas medidas de confinamento não estão a 100% a serem respeitadas em todo o mundo. Portanto, e uma população nossa, por exemplo, com vida social já de per si difícil, o confinamento pode revelar-se um pouco desastroso. confinamento severo. Há famílias para sobreviver têm que ir ao mercado todos os dias. Ele vende na sua porta o dinheiro que recebe, vai imediatamente ao mercadilho para comprar o que precisa para dar de comer aos seus filhos. Temos a lamentar 3 óbitos, pessoas atingidas pelo Covid-19. Esperávamos que o padre Tomás tivesse melhoras, mas acabou por falecer. Tivemos, durante o mês de março, 3 óbitos. Este é o 4º.
Em Cabo Verde, o foco da epidemia começou na ilha da Boa Vista. Poucos dias depois, o primeiro caso foi despistado na cidade da Praia. O arquipélago registra 6 casos e ninguém está preparado para fazer face a esta pandemia, afirma Hércules Cruz, o embaixador de Cabo Verde em França.
Ninguém está preparado, como já vimos, nem os países mais desenvolvidos demonstraram que ninguém está preparado. Até agora temos conseguido reduzir a velocidade das contaminações para que os contaminados possam receber os cuidados adequados.
Cabo Verde declarou a semana passada as primeiras 2 vítimas de Covid-19 na comunidade cabo-verdiana em França.
Essas 2 cabo-verdianas estavam no grupo das pessoas que exigiam um tratamento intensivo e, infelizmente, não aguentaram.
Moçambique registra atualmente 10 casos no país. O presidente Filipe Nyusi quer evitar uma subida da taxa de mortalidade e impedir o afundamento da economia. A maior preocupação são as grandes cidades, alerta Alberto Mavarengue Augusto, embaixador de Moçambique, em Paris.
Continuamos com os 10 casos. Estado de emergência, mas para prevenção. É uma doença que está atingindo todo o mundo e Moçambique também tem que estar preparado. Temos uma pequena vantagem, porque nos distritos a densidade populacional é de 2 casas em cada quilômetro quadrado.
Porque nas cidades há a maior propagação do vírus.
A densidade populacional é maior em relação aos distritos.
9 casos foram assinalados na Guiné-Bissau, 49 dos 54 países africanos registram casos de Covid-19. São Tomé e Príncipe é dos poucos países que não registra até o momento nenhum caso do novo coronavírus.
O trabalho de Lígia Anjos no fim do Estado do Sítio, com sonoplastia de Miguel Silva, edição de Ricardo Alexandre. Se estiver a ouvir na rádio, na antena da TSF, sempre posso acrescentar que há uma versão alargada em tsf.pt e em podcast. Protejam-se e até para a semana.